presidente, deputada Dirce, lá no sul quem manda são as mulheres. E feliz do homem que tem o discernimento para entender de que realmente elas é que mandam. Não é verdade? Não,
são inteligentes, são valentes, né, deputado Comim?
Com certeza.
Que bom que as mulheres estão assim, guerreiras.
Apesar de que a última palavra sempre é nossa, mas é sim senhora, né? Senhor presidente, senhores deputados, eu faço uso da tribuna na manhã dessa quinta-feira. Ontem tive a oportunidade de relatar o projeto do Ministério Público, aquele projeto da adequação dos cargos, e fazia uma menção, porque lá também passava o projeto para a contratação de um financiamento de mais 50 milhões de dólares, né, para o Profisco da Fazenda. E fazia uma correlação de que o primeiro financiamento de 30 milhões com contrapartida de 15 milhões, ou seja, 45 milhões de dólares que foram desencadeados a partir de 2010 até 2017, procurando a eficientização da fazenda, do fisco, a integração, a questão tecnológica e tudo mais. Mas eu fiz essa menção e coloco aqui ao telespectador para uma reflexão. Eu acho que é importante que a fazenda esteja realmente sintonizada, que ela esteja presente, que ela faça a sua parte. Mas eu vou lhes dizer uma coisa. Se não cuidarmos da galinha dos ovos de ouro, do setor produtivo deste estado, desse Brasil, não tem programa social que se sustente nesse país. E faço a seguinte correlação, vinculando nessa quebra de paradigma a questão da Fundação de Meio Ambiente, a Fátima, que está lá com um corpo de funcionários, né, de abnegados, eu posso aqui afirmar, profissionais competentes, dedicados, mas que é humanamente impossível com aquele quadro de pessoal. Basta nós compararmos com a Fundação do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul e do Paraná, comparar a Santa Catarina, para ver o disparate que está com relação ao número proporcional de funcionários. E lá temos mais de 10 mil processos de licenciamentos para serem despachados. E eu lhe pergunto, existe processo mais arrecadatório do que o governo ser o motivador, o incentivador do setor produtivo? São mais de 10 mil micro, pequenas, médias e até grandes empresas que estão lá clamando dentro de um rito sumário que se tem um termo de referência que, cumprindo todas as exigências, tenha uma determinação ou aprova ou reprova o processo. Por isso, a maior fazenda de arrecadação do estado está no setor produtivo. E o mesmo tratamento que está se dando à fazenda, à equipe fazendária, à modernização do sistema, à eficiência do sistema, o mesmo tratamento não está sendo dado a um segmento que precisa sim fazer o cumprimento da legislação, mas precisa dar celeridade a todos os procedimentos que lá entram, como forma de adequação, de valor, de renda, de oportunidade digna de emprego ao catarinense. Aliás, também colocava, e não precisa ser um bruxo e muito menos um expert para saber, e a estatística mostra, os números mostram, que em 2020, daqui um ano e 8, 10 meses, 62% do funcionalismo vai ter tempo de aposentadoria. E eu, desde o início, que aqui entrei, lá em 1999, tenho defendido que direito adquirido não se discute, se cumpre, se paga. Porém, se não tivermos a consciência e tomarmos uma atitude doravante, amigo Valduga, amigo Neudi Sareta, o direito adquirido vai ficar comprometido. E é muito triste um cidadão que luta a vida toda, que doa a sua vida, muitas vezes distante da sua família, renunciando a muitos afazeres para exercer a sua atividade no momento em que adquire a aposentadoria, no momento em que mais precisa, que vem os graves problemas de saúde, a falta do pagamento, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, como está acontecendo no Rio de Janeiro, e a sequência do Espírito Santo e outros estados da federação. Por isso, é preciso que tenhamos uma reflexão muito forte com relação a isso. Eu, particularmente, sempre defendi as PPPs, as parcerias públicas privadas. Estado não tem que produzir nada. Estado tem que ser o motivador, o incentivador do processo. Tem que desburocratizar o sistema. E, a partir daí, a iniciativa privada faz o processo. Evidentemente que o tempo vai passando. Muitas vezes batemos no peito com orgulho. Somos a sexta economia desse país. Um estado pujante, com reservas naturais, que a providência divina nos concebeu, com 5, 6 portos. Um estado com um sistema acadêmico invejável, que intensifica suas ações na pesquisa, no desenvolvimento, na inovação. Ele se sobressai. É um estado de excelência. Mas ainda tem 1 milhão de pobres, querida Dirce. 280 mil em linha de fragilidade extrema, onde a renda da família toda não ultrapassa R$ 80 mês. 160 mil famílias sem casa, morando de favor, de aluguel, debaixo da ponte, ou sei lá onde. Sem contar o processo da regularização fundiária, com mais de 330 mil propriedades, aguardando o start e a motivação do governo para sair de um contrato de gaveta, de um recibo, e adquirir a sua escritura, e aí, com seu próprio suor, ir a um agente financeiro, levar a escritura como garantia e construir a sua moradia. Por isso, é preciso que tenhamos a consciência e que os futuros mandatários, independente da ideologia que estiver no comando do Estado, independente do partido político, vai ter que tomar medidas duras, severas. Esse parlamento aqui vai sangrar, porque ou tomamos atitudes rápidas, práticas e objetivas, ou vamos ter que cortar direitos daqueles que já trabalharam, que já construíram, sedimentaram a sua vida e contam com este aposento. Por isso, eu faço aqui um desabafo de angústia, de apelo, porque também sou favorável, sim, que se modernize o sistema, e nós precisamos usar a tecnologia. Temos que tornar eficiente o Estado mais rápido, mais ágil, mais prático, desburocratizado, mas é preciso que a capilaridade seja atendida na mesma proporção. E eu cito só o exemplo da Fátima, porque ali sim é um nicho de oportunidade, de mercado, de estruturar negócios. Tantos milhares de desempregados que estão à mercê de uma situação, na expectativa, da esperança, de empresas que poderão ser repotencializadas, de negócios que poderão ser desencadeados a partir do destravamento desses processos que lá estão travados, não por falta de competência ou por falta de esforços daqueles exímios trabalhadores, funcionários públicos, mas por falta realmente de condições, de mais efetivos, ou sei lá, terceirizando o serviço, integrando as universidades, cumprindo a legislação, sim, porque precisa...
Mais um minuto, deputado Comim, para a conclusão.
Mas de uma forma que possa dar celeridade a todos esses procedimentos. É inadmissível que tenhamos mais de 10 mil processos de empresas, de nichos de negócios travados em um segmento que poderá estartar consideravelmente o PIB produtivo desse Estado, por consequência, oportunidade de valores, de renda, de emprego e dignidade às pessoas que precisam e que querem um trabalho mais digno. Obrigado, senhor presidente.